Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre arte e memória, com Márcio Seligman Silva, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e membro do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Márcio Seligman Silva é professor titular de Teoria Literária na Unicamp e pesquisador do CNPq. Ele é membro do Grupo de Pesquisas Direitos Humanos, Democracia Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. Coordenou de 2006 a 2010 o projeto temático FAPESP, Escritas da Violência. Boa tarde, professor Márcio.
Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com você.
Professor, como o senhor define o momento que vivemos? Nós vivemos na era do medo e do ódio?
Olha, Joel, medo, ódio, radicalismos, né, fundamentalismos. Eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tende a vivenciar esses momentos históricos de uma maneira mais profunda, mais radical, porque aqui, diferente de outros países da América Latina, mesmo os nossos vizinhos, né, a questão dos direitos humanos, da cidadania e da democracia caminha muito mais lentamente. Então, quando a gente entra numa situação dessa de polarizações, né, e a gente teve aqui uma espécie de golpe e ameaça de um golpe dentro do golpe, e a gente está vivendo uma situação de exceção, né, de tal monta que a gente realmente fica assustado e esse sentimento de medo, ele se alastra, né, que é um sentimento muito perigoso. E os políticos sabem disso. Eles sabem manipular o medo. Porque quando as pessoas sentem medo, elas querem proteção. É uma coisa atávica no ser humano e qualquer animal. Nenhum animal gosta de sentir medo. E o medo, ele é provocado também pelos políticos. Eles mostram monstros gigantescos que vão nos atacar, né? Então, acho que nesse momento a gente está vivendo essa grande manipulação também, né? Então, a população ela tem que se juntar, tem que se organizar, já que a política foi tomada por esse tipo de político, né, que na verdade luta contra a cidadania e contra a democracia. Eu acho que a gente está num momento muito importante de formação da cidadania, que é um momento de resistência, de organização e resistência.
Mas ao mesmo tempo nós vivemos um momento, como o senhor disse, de resistência e de abertura para mudanças, mas boa parcela da população resiste a essas mudanças. Por quê?
Então, a questão é que justamente ela é manipulada pelo medo. Então elas se jogam no colo desses políticos que prometem a via da magia, né? Então eles rapidamente vão resolver tudo, eles têm a solução, eles são os salvadores da pátria, né? O Brasil tem essa tradição, como vários países aqui da América Latina, né, dos seus salvadores, que na verdade são golpistas, né? Eles prometem mundos e fundos, mas na verdade eles querem o poder, querem o dinheiro, querem ajudar a família e amigos. Como a gente viu no dia da votação do impeachment da Dilma, né? Eles votam e trabalham pelos seus, né? E não pelo Brasil, pela construção de uma nação, de uma democracia, né? Então, acho que a gente tem que justamente ajudar, né, nós como pessoas que temos um acesso, né, a rádio, jornais, etc., aqui na universidade, a gente tem um papel fundamental, né, de mostrar o outro caminho, que é o caminho não de se jogar no colo desses políticos, mas o caminho da crítica, o caminho da construção daquilo que foi abandonado, que é de um país democrático, de um país com mais, enfim, divisão, né, dessa nossa riqueza gigantesca, que está cada vez mais concentrado.
Mas o problema é que a gente vive uma desarticulação do campo progressista no país, né?
Sim, o campo progressista está desarticulado porque justamente os políticos que estavam no campo progressista foram cooptados por esse sistema político brasileiro, que é um sistema basicamente oligárquico e corrupto. Ele é intrinsecamente oligárquico e corrupto porque ele é profundamente capitalista também. O capitalismo, ele não é incompatível com a corrupção, ele vive, de certa maneira, desse sistema corrupto. A gente também acha que só o Brasil é corrupto? Não. O que está acontecendo aqui no Brasil, na verdade, foi um processo de ruptura dentro das oligarquias que gerou esse lava-jato, etc. Mas o que está acontecendo é um processo de aprofundamento de tendências que sempre aconteceram aqui no Brasil.
Nesse momento, como produzir mudanças nesse ambiente?
Então, acho que é isso que você mencionou, né, de como pensar essa organização do político fora da esfera dos partidos. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem a própria universidade. Então, são locais, são espaços que você deve construir a democracia dentro deles, porque isso não existe de per se, né? Mas eu acho que deve ser por fora, através da pressão. A gente vê o que aconteceu agora no caso da Renca lá da Amazônia, que o Temer, né, quis impor, né, uma área do tamanho da Dinamarca, que seria praticamente novamente vendida, né, para multinacionais aí mineradoras. E graças à pressão de ONGs, da população internacional, ele voltou atrás. Então, essa organização suprapartidária, né? Além dos partidos, que os partidos eles estão corroídos, infelizmente, pelo sistema de uma maneira tal que acho que vai demorar para a gente ter novamente um partido que represente, né, esse desejo de construção democrática.
O senhor acredita que é possível um projeto coletivo de país, não de governo, nesse momento?
O problema no Brasil é que as coisas, a política, ela fica reduzida ao governo, ao momentâneo, né? Todos os projetos são projetos ligados a certas pessoas, que são ligados a certos políticos, e o projeto Brasil não vai adiante por causa disso, né? O desejo é esse, Joel, é construir um projeto de país e não mais só governo, governos e estados, mas o país que interessa.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com o professor Marcos Seligman Silva, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e membro do grupo de pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Márcio, vamos falar um pouco da memória. Normalmente, os detentores do poder dizem que o brasileiro não tem memória. Isso não é verdade.
Essa pergunta é maravilhosa, Joel, porque existe essa ideia de que nós não temos memória, nós somos esquecidos. Quando você vai falar com as pessoas, evidentemente elas têm uma memória. Só que o que acontece é que a memória ela é construída em vários estratos, né? Existe a memória individual, que é sempre ligada, na verdade, à família, um grupo, né? Não existe uma memória absolutamente individual, porque a linguagem já é uma coisa que vem da sociedade, né, com a qual a gente começa a construir, simbolizar o nosso passado. Existe a memória construída de um país, né? O problema que acontece é que no Brasil a gente tende a ter uma memória institucional, que é uma memória construída pela e para as oligarquias. Então elas se espelham e se sentem realizadas com essa imagem bonita dos nossos grandes heróis que sentam nesses cavalos que são nas praças, né, centrais de todas as cidades do Brasil. Mas se você perguntar para as pessoas que frequentam essas praças, normalmente elas não sabem quem está sentado naquele cavalo, né, porque existe um descolamento absoluto dessa construção da nossa autoimagem, da nossa história, dos nossos heróis e os desejos, os sonhos, né, e a memória viva das pessoas. Então, é importante no Brasil, isso é uma coisa inclusive que faz parte da construção da cidadania, estabelecer essa articulação, né? É interessante que, novamente voltando a essa comparação com os nossos irmãos, se você vai na Argentina, também existem esses senhores sentados nos cavalos, só que lá eles estão pichados. Existe todo um movimento na Argentina, nas últimas décadas, de reconstrução da memória coletiva. E é uma reconstrução cívica, porque ela leva em conta a história dos espezinhados, a história dos que não foram os vencedores, os que foram sempre vencidos, que sempre são as classes subalternas, que são esmagadas, e elas sim ficam sem história, né? Essa história não é contada porque não existe um espaço institucional para se narrar essas histórias, para se guardar, para se repetir, se memorizar. Então, nas escolas, nossos livros, né, é como se a gente estivesse falando quase de um outro país, né? Apesar de todas as tentativas de melhorar, que aconteceram, de fato, nos últimos 15, 20 anos, ainda existe um descolamento da nossa história, dos nossos feriados, das nossas efemérides, dos nossos nomes de ruas. Toda essa construção simbólica no Brasil, né, ela corresponde ao nosso modelo patriarcal, oligárquico, e não ao modelo de construção de uma cultura onde tenha, digamos assim, uma ética, uma política associada à ética.
E essa situação não permite que o país faça uma autocrítica de um período como foi a ditadura, né?
Exatamente. Então, a ditadura, o período da escravidão gigantesco de vários séculos, né, Brasil colônia e Brasil império, né, e depois a questão indígena, né, que é uma, são talvez os mais esquecidos na história do Brasil, é essa população indígena que continua a ser dizimada hoje, né? Então, o que acontece no Mato Grosso, com os Kaiowá, por exemplo, eles são o tempo todo expulsos e são assassinados, né, por causa do agronegócio. Então, existe uma estrutura que não permite que eles existam e, portanto, que exista a memória deles, menos ainda, né? Se a gente pensar com relação à tua pergunta da ditadura, no relatório da Comissão Nacional, na verdade, tem um capítulo sobre a questão indígena. Isso foi muito bom que eles fizeram esse capítulo. Mas nesse capítulo consta que mais de 8.300 indígenas foram assassinados no Brasil pela ditadura para a construção de estradas na Amazônia. Mas, por outro lado, eles reconhecem esse número, mas não incluem esse número no número oficial de mortos e desaparecidos, que continuou de 434. Por quê? Não se inclui os indígenas como mortos e desaparecidos, se eles mesmos estão afirmando no relatório. Porque essas pessoas não são reconhecidas como parte do Brasil, eles são os esquecidos, né? Eles são duplamente humilhados por serem perseguidos, assassinados e depois não se poder contar essa história.
São deslocados, negados da história oficial do país.
São negados, né? São apagados. Tanto é que você vai lá e constrói uma hidrelétrica de Belo Monte, numa região com várias aldeias indígenas, como se não existisse ninguém lá. Eles não são considerados como seres existentes que devem ser respeitados. Então, esses indígenas, como no caso do Juruna, que estão ali na Volta Grande do Xingu, eles estão hoje em dia sem peixe. Eles já estavam ficando sem caça por causa dos fazendeiros que estão acabando com a floresta. Agora, eles que são pescadores, basicamente, eles são considerados os donos do rio, isso que significa Yudjá, que é o termo Juruna, né, em Juruna, eles não têm mais peixe. Então, eles estão passando fome. São índios que antes eram ricos, porque viviam integrados na natureza, tinham tudo, não precisavam de nada. Essa é a melhor riqueza que existe. Agora eles são pobres. Eles têm que comprar comida, só que eles não têm dinheiro, porque eles estão fora do sistema capitalista.
O problema é que a situação do indígena não está na agenda das discussões, né, dos temas que envolvem aqui o Brasil no momento, né?
Exatamente, como eu falo, eles são sempre esquecidos, assim como, né, existe um esquecimento dos operários, existe um esquecimento de todas as classes subalternas, só que no caso deles é mais radical, porque se calcula, João, não se sabe, é impossível saber quantos índios existiam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, mas os cálculos, para você ver como é inexato, de 5 a 10 milhões. Bom, digamos que fossem 5 milhões, hoje em dia nós temos menos de 1 milhão. Quer dizer, é um dos maiores genocídios da história da humanidade que a gente viveu aqui no Brasil, né? E é um genocídio não escrito, né? Não, que não se fala, né? Existe uma visão romântica do índio, que às vezes é positiva e às vezes é negativa, né? Às vezes se romantiza como se romantizava no século XIX, uma construção do nacional a partir também de uma objetificação da imagem do indígena, ou então às vezes se fala assim, é preguiçoso, não trabalha, etc.
A questão não é a ausência de memória, é de comunicação, né? Não é informada, a maioria da população brasileira não desconhece, né, esses
dados. Desconhece essa história, e desconhece também por conta de uma construção histórica que, por exemplo, torna heróis, nós somos paulistas aqui, os bandeirantes. E se vão ver quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram caçadores, escravizadores e estupradores de indígenas.
É verdade. Agora, professor, nós vamos ouvir o Chico Buarque com a música Angélica, que é da sua escolha.
Só queria lá, meu filho, que mora na escuridão do mar.
Muito bem. Ouvimos Chico Buarque com Angélica. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Um novo relatório das Nações Unidas pediu que acordos globais sobre redução de risco de desastres e mudança climática sejam integrados a planejamentos socioeconômicos nacionais. Na apresentação do estudo, o representante especial do secretário-geral da ONU para a redução do risco de desastres, Robert Glasser, afirmou que a falha em incluir tais investimentos resultou num aumento dos custos relacionados à questão. Glasser mencionou que nas últimas duas décadas, mais de 1.300.000 vidas e 2.500.000.000.000 de dólares foram perdidos por causa de desastres. O documento implementando a plataforma de Sendai para a redução do risco de desastres 2015-2030 também alertou para os riscos desses fenômenos em países em desenvolvimento. Esta sexta-feira é o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres. A ONU News conversou com o vice-chefe do Programa da ONU para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, em Moçambique, Wilde do Rosário.
Moçambique esteve a implementar um projeto intitulado Projeto Escolas Seguras, que visava, acima de tudo, aumentar a capacidade de resiliência, isto é, reduzir o risco de desastres naturais nas infraestruturas escolares e, claramente, também contribuir para a segurança da criança.
Ele lembrou que o país sofre ameaças de fenômenos naturais como ciclones e cheias e destacou um programa para reduzir os riscos em escolas. Na entrevista de Maputo, Wilde do Rosário destacou que mais de 1.500 novas salas de aula adaptadas a desastres foram construídas em várias províncias. Segundo o vice-chefe da ONU Habitat em Moçambique, a experiência com o programa também está sendo partilhada com países como Guiné-Bissau e Angola. O tema do Dia Internacional esse ano é Lar Seguro Lar, reduzindo a exposição, reduzindo o deslocamento. A campanha busca aumentar a conscientização global sobre ações eficazes, políticas e práticas para reduzir os riscos de desastres nas comunidades. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Márcio Seligman Silva, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e membro do Grupo de Pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor, para provocar a arte do desesquecimento, você vai participar de uma série de iniciativas neste mês de outubro.
É isso mesmo, Joel. Esse mês de outubro, na verdade, começou no dia 3, que a gente teve um encontro com o artista Marcelo Brodsky, que esteve aqui no Instituto de Estudos Avançados, e vai continuar no dia 21 de outubro, às 11 horas, tem a abertura de uma exposição chamada Hiatus, que eu sou o curador, na Estação Pinacoteca em São Paulo, no Largo General Osório, onde a gente está reunindo 8 artistas, inclusive o Marcelo Brodsky, Horst Hoheisel e Andreas Knitz, da Alemanha, a Clara Iani, Jaime Laureano e Fulvia Molina, aqui de São Paulo, Leila Danziger, do Rio de Janeiro, e Rodrigo Yanes, do Chile. A ideia com esses artistas é construir justamente um trabalho de memória com relação às ditaduras da América Latina. E como a gente estava falando, existe essa tendência à não construção da memória da violência do subalterno. Então a memória, ela é sempre construída de uma maneira positiva. A memória da ditadura, ela se fala de milagre econômico, se criou uma comissão da anistia, onde as pessoas que foram vítimas da ditadura têm que provar que elas foram vítimas. Então elas são, na verdade, novamente culpabilizadas. Elas são culpabilizadas por terem lutado contra a ditadura. Só o Brasil pode inventar uma coisa tão perversa como essa, né? Então o que a gente está tentando pensar é uma maneira crítica de se construir essa memória do período ditatorial. E esses artistas, cada um tem uma proposta mais interessante que a outra, para mostrar, inclusive, como existem continuidades Por isso que se chama hiatus essa exposição, porque hiatus significa um espaço vazio, significa precipício, significa ruptura, suspensão. Então a gente pode pensar os 21 anos da ditadura como um espaço de suspensão. Por outro lado, a gente pode pensar também como a suspensão da construção dessa memória na nossa sociedade. E pior, a gente pode pensar como a manutenção desses hiatus. Né? Quer dizer, a ditadura é um momento de aprofundamento da violência, mas essa violência ela é constante. A tortura e o desaparecimento são práticas que continuam até hoje, justamente porque a gente não construiu uma memória cívica e ética daquele momento passado.
E vocês pretendem estabelecer uma conexão de países sul-americanos que viveram o mesmo problema, né, na época?
Exatamente. Era o momento da Guerra Fria, essas ditaduras elas foram todas organizadas, de certa maneira, junto com os Estados Unidos. Né? Então existia uma cumplicidade que está evidente hoje em dia, isso aí é um dado histórico. Tem filmes, tem documentários onde você vê os presidentes discutindo, né, como que esses golpes seriam construídos. Né, mas a construção da memória nesses países é diferente. Direitos humanos do Brasil, Joel, se tornou uma questão associada à esquerda. Direitos humanos é direito de todos os humanos, não tem nada a ver com direito e esquerda. Eu fui num congresso no Chile, há uns 5 anos atrás, era do governo Pinheiro, que era um governo de esquerda. Era um congresso pequeno, né, no Museu da Memória, em Santiago. Nós tínhamos umas 20 pessoas ali. Na abertura, o presidente mandou a ministra da Justiça dele, porque ele falou, nossa, direitos humanos, isso é uma coisa importantíssima. No Brasil, não. Direitos humanos é tratado como coisa de pessoas, sabe, que não sabem, são pessoas mesquinhas, querem dinheiro, enfim, existe uma criminalização da memória da ditadura, entende?
E o grande problema é que tem apoio de uma parcela importante da classe média brasileira, né?
Exatamente, porque existe uma classe média que é cooptada, digamos assim, por esse modelo oligárquico e ela reproduz isso, né? Como se tudo que tivesse a ver com direitos humanos fosse algo que fosse oposto à construção de um país sério, de um país bom. Então, aqueles bordões, né, que se fala no Brasil, né, bandido bom, bandido morto, aquelas coisas.
Agora, professor, nós vamos ouvir o Chico Buarque com a música que é da sua escolha.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Esse me usa, minha pusa, lambuza, que a tua capuza não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Esse me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado do ar a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, te acho, riacho de amor. Quando a emissão desculacha, olha aí, sai de baixo, eu sou embaixador.
Para fechar nossa entrevista, professor, do que mais o senhor tem medo nesse momento?
Olha, na verdade a gente tem medo que justamente esses políticos continuem com o poder na mão, que os golpes se sucedam dessa maneira que suspende a construção, né, do projeto democrático brasileiro, e eu acho que justamente a gente tem que lutar como a gente pode, né? Eu como professor na área de literatura, trabalho também com artes, estética, eu organizo exposições, eu organizo livros, eu falo onde eu posso, né? No sentido de fazer um movimento de resistência. O que a gente precisa hoje em dia é articular a resistência contra esses golpes.
Agradeço a participação de Márcio Seligman Silva, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, membro do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância, eu me importo, e você? Pelo Facebook, pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.